A gente vai conversar agora com uma pessoa que está à frente de um dos maiores grupos empresariais aqui do estado, um dos maiores grupos, acho que dá para a gente falar que no setor, um dos maiores do país. Está completando 46 anos o Grupo Sá Cavalcante e nós vamos conversar com o Walter Cavalcante, está do outro lado da linha, e espero que esteja bem protegido. Tudo bem, doutor Walter? Está tudo bem aí?
Graças a Deus, tudo bem, cara.
O senhor está onde?
Eu estou aqui cumprindo minha quarentena, estou em Angra.
Está em Angra, né? Eu queria começar essa nossa conversa porque são 46 anos de história. Como é que isso tudo começou?
Ih, rapaz, isso tudo começou em São Luís do Maranhão. Em 1974, no dia 24 de junho, eu fundei a primeira empresa do Grupo Sá Cavalcante, a CIMA. CIMA. Por coincidência, foi exatamente no dia que nasceu meu primeiro filho, Leonardo, que hoje também, que ontem fez 46 anos também.
Curioso. E a empresa, ela fazia o que na época?
Ela fazia incorporação. Nós iniciamos fazendo 5 casinhas, casas pequenas, em um bairro de classe média alta lá em São Luís.
Fica uma dúvida, né? O grupo começou há 46 anos, mas e o senhor? O que o senhor fazia antes de ter uma ideia de reformar essas pequenas casas, vamos dizer assim, de construir essas pequenas casas?
Então, aí, vamos dizer, o que é que eu fiz antes disso? Isso aí, quando eu criei essa empresa, eu tinha 20, 24 anos de idade. Era recém-formado de engenharia. Antes, quando eu era ainda estudante de engenharia, eu tive 3 bancas de revista, lá em Fortaleza, Ceará. Depois das bancas de revista, eu também fiz uma incorporação ainda no último ano da escola de engenharia. E fiz 3 casas lá no bairro de Fortaleza. E aí depois fui trabalhar numa empresa de terraplenagem e fui para o interior de Pernambuco, quando fiquei quase um ano lá.
Tá, então vamos voltar.
Aí depois fui transferido para São Luís e depois, quando já estava em São Luís, criei o Grupo Sá Cavalcante.
Tá, então daí o senhor começou com essas 5 casas e a partir daí o grupo foi crescendo. Como é que é essa história de evolução?
Vamos lá. A gente fazia 5, vendia, fazia mais 6, fazia 8, fazia 10, não me lembro ao certo como foi a progressão. E eu, vamos dizer, o grande salto foi quando foi nos oferecido uma área aí em Vitória, Espírito Santo, em Jardim Camburi. E em 1980, que nós fizemos o Atlântica Ville. Eu me lembro bem, eu cheguei aí no Espírito Santo no dia 11 de julho de 80 e iniciamos a obra logo a partir de setembro e entregamos os 960 apartamentos em 1 ano e 8 meses.
Caramba!
Muito trabalho.
E daí, o senhor já conhecia o Espírito Santo?
Nada, nunca. Foi me oferecido esse terreno aí, antigo Zé Maria Vivaca, que me vendeu o terreno, e eu nunca tinha ido aí, fui para aí. Eu nunca me esqueço que no dia que eu cheguei aí, era um sábado, ele me convidou para almoçar na casa dele, lá na aldeia. E eu fiquei assim, ilumbrado com aquilo, de que lugar bonito, que lugar agradável, não sei o quê. Aí fiquei com aquele sonho. Na vida a gente sempre tem que sonhar, né?
Uhum.
Se eu vier pra cá, meu Deus, eu vou ter uma casa aqui nesse lugar.
Agora,
por coincidência, depois de 2, 3 anos, em 83, eu já estava inaugurando a minha casa.
Agora, doutor Walter, assim como todo empresário, né, vocês passam por momentos de alta, né, de crescimento, mas também de muita baixa. O senhor teve também, doutor, situações onde, vamos lá, assim, aí, chegou perto, assim, de uma crise dentro das suas empresas?
Lá no início? Uma não, Letícia, várias. Várias e várias. Você tinha dia que eu ia dormir à noite e não sabia como era que eu ia acordar.
Eu acho que é a situação de muito empresário hoje, né?
O empresário brasileiro, ele tem raça para aguentar qualquer coisa no mundo. Então foram momentos muito complicados, planos difíceis de chegar num dia, por exemplo, quando lançaram o plano cruzado, a gente não conseguia vender nada, era tudo estagnado e tudo. Lançou o plano cruzado, com um mês eu vendi praticamente meu estoque todo. Me lembro bem que eu cheguei em casa, tinha vendido as últimas unidades desse Prince Apart Hotel, que fica aí na praia.
Aqui em Santa Lúcia.
Praia do Canto, que não é Praia do Canto.
É Santa Lúcia. É Santa Lúcia.
Santa Lúcia, exatamente. Obrigado. Santa Lúcia. Eu cheguei em casa e disse: agora não quero mais saber de trabalho, vou me aposentar e pronto, vou viver do dinheirinho que eu ganhei aqui até logo.
Agora,
eu já estava comprando outro terreno, empreendendo de novo.
Eu ia perguntar...
A memória do empreendedor é curta, eu acho que essa é a sorte do Brasil.
Eu ia perguntar sobre o salto que houve das incorporações para a área de shopping center. Como é que isso aconteceu?
A maior coincidência do mundo. Um amigo meu disse: Val, tem uma oportunidade no Rio de Janeiro para você fazer um empreendimento aqui na Barra. Aí eu disse: tá bom. Eu fui lá, vi lá o terreno, vi tudo, fiz uma proposta, mas o cara não tinha projeto aprovado da prefeitura. E na época a prefeitura do Rio demorava muito para aprovar um projeto, coisa de 2-3 anos. Aí eu disse: não, mas aí é muito tempo, eu não vou querer. E aí ele disse: olha, eu tenho outro negócio aqui, mas está comprometido com empresa aqui na Tijuca, e eu tenho, isso era mais ou menos janeiro, fevereiro, e eu tenho até 30 de junho uma opção. Se ele não cumprir, você pode assumir isso. Aí eu disse: tudo bem, vamos aguardar. Quando foi no dia 15 de junho, essa pessoa ligou para mim e disse: olha, eles não cumpriram, se você quiser. Aí eu fui para o Rio. E aí foi quando eu comprei o Shopping Tijuca, que depois virou Shopping Tijuca, que era uma construção abandonada desde 1970.
E daí o senhor recuperou e colocou para
funcionar. E aí, com a compra desse empreendimento, que tinha lojas, que tinha salas comerciais e tinha apartamentos. Tinham 336 apartamentos, 216 salas comerciais e 290 lojas. E aí a minha ideia inicial, quando eu comprei, em 1990, era exatamente fazer e vender. Nem imaginava shopping center. Quando o financiamento demorou muito a sair, ficou aquela confusão, libera, não sei o quê, eu tive que parar a obra. Fiquei com essa obra parada discutindo 3 anos. E aí, com esse tempo de espera para sair o dinheiro para fazer o empreendimento, foi que surgiu a oportunidade de fazer um shopping center. Porque a localização era uma localização excelente. E aí eu fui amadurecendo, e resolvi que iria fazer o Shopping Tijuca.
Okay.
Foi aí que nasceu a nossa primeira, entrada no ramo de shopping.
E hoje são quantos shoppings no grupo?
Hoje são 7 shoppings em funcionamento e mais o Shopping Guarulhos, que está em construção, e o Dutra, que está em construção no Rio. São 9, 7 funcionando e 2 são paralisados hoje.
Agora, doutor Walter...
Aguardando bom tempo.
Doutor Walter, de onde que vem essa inspiração para ter coragem? Desde lá do início, começando com aquelas 5 casas, depois chegando aqui no Espírito Santo, um estado pequeno, convidaram o senhor oferecendo um terreno, o senhor não sabia nem onde o senhor estava se aportando. De onde que vem essa coragem, essa inspiração para avançar e continuar avançando nos investimentos?
Eu acho que nesse começo aí foi a idade mesmo. Você, quando é mais novo, não tem medo de nada. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais receoso, mais prudente, vamos dizer assim.
Uhum.
Então, mas eu sempre tive, assim, talvez mais coragem do que muita gente. Eu sempre acreditei. Eu olhava a coisa, eu tinha... Quando eu vi aquele terreno, quando eu vi o que podia ser feito, eu vi que não tinha risco. E eu ficava muito em cima, muito presente, na hora da construção, na hora de fazer, na hora de gastar, na hora de tudo. Você tem que estar muito presente, você tem que estar muito de si. É um sacrifício muito grande.
Eu ia perguntar a respeito do... Lógico que o grupo passa por oscilações, isso é natural. Mas, digamos, num momento bom do grupo, imagino que o senhor tenha esse número, quantos empregos o grupo oferecia? Quantas pessoas eram empregadas no grupo?
Cacá, hoje, que nós estamos nesse problema com todo mundo, o grupo hoje tem gera mais ou menos quase uns 6 a 7 mil empregos hoje. No momento de hoje, entre diretos e indiretos.
Quer dizer, eu só estou falando no momento de hoje que, obviamente, houve um
e é uma crise muito grande, vamos dizer assim. Na parte imobiliária, uhum. Eu estou praticamente, se eu tiver 150 pessoas, eu tenho muitas. Eu já cheguei até, só na parte imobiliária, mais de 4 mil funcionários.
Caramba. Eu ia falar, doutor Walter, a respeito dessa situação atual que a gente está vivendo, que é... O senhor estava falando das crises atravessadas, etc. Talvez seja uma das mais graves. O senhor já tinha visto uma situação como essa? Até porque eu fico imaginando o seguinte, que até para os empresários, para os banqueiros, para as pessoas que têm essa capacidade de gerar emprego e de movimentar a economia, existem as dificuldades que são estabelecidas pelos homens. Ou seja... Plano econômico equivocado, decisões econômicas também tomadas pelos governos que são erradas, equivocadas, que colocam a situação da economia num ponto ruim. Agora, combater vírus é complicado, não?
Não, claro. Claro que é muito complicado. Mas aí é que você tem que ver. As grandes oportunidades que eu tive foram exatamente nos momentos de crise. Logicamente, uma crise dessa de hoje, eu estava até falando numa live que nós fizemos ontem, comemorando os 46 anos do grupo, eu disse, se você olhar o que está acontecendo hoje e falasse há 6 meses atrás, há 4 meses atrás, o que isso era possível, todo mundo dizia que era um filme ou filme mentiroso. Isso não pode existir, isso é ficção, não existe, isso é uma loucura. E está aí, é a própria realidade hoje.
Agora,
eu acho o seguinte, nesses momentos de dificuldade, é que você tem que enxergar aonde está a luz, aonde você pode focar, para você conseguir sair melhor do que você estava, ou conseguir atuar num ponto em que ninguém está indo. Eu acho que essa é que é a grande dificuldade de se ter uma solução razoável para você sair dessa crise de hoje.
Como é que o senhor está vendo a situação hoje em relação a esse prazo? Porque imagino, todos nós, em algum momento, quando essa confusão toda provocada pela pandemia ela começou, a gente tinha aí uma expectativa de um período que, convenhamos, já se encerrou, porque estava todo mundo esperando que algo acontecesse e que fosse grave, mas que esse ciclo durasse algo em torno de 90 dias, algo assim, a gente já está indo para um prazo bem maior. O senhor tem alguma perspectiva em relação a como sair dessa história, um prazo para sair dessa história?
O Cacá, eu esperava também isso, eu esperava que agora a gente já estivesse num momento totalmente... vamos dizer, shopping funcionando normal, essa coisa toda. E eu estou vendo que isso ainda vai, eu acho que talvez comece a normalizar a partir de agosto. Eu não vejo coisa a curto prazo que você consiga resolver. Porém, eu acho que o governo tomou algumas medidas muito acertadas.
Uhum.
Por exemplo, que você possa colocar os funcionários tipo numa quarentena e você paga uma parte do salário e o governo paga outra. Isso evitou muito desemprego. Eu estou te falando isso porque, por exemplo, nós temos um ramo de alimentação, como você sabe.
Uhum.
Nós temos só aí no Espírito Santo, nós temos 900 funcionários. E boa parte desses funcionários ganham exatamente nessa faixa em que ele não perdeu o salário dele. A gente paga uma parte e o governo está bancando a outra. Se o governo não estivesse fazendo isso, esses funcionários teriam sido demitidos. Então, eu acho que foi uma medida inteligente, logicamente afetou o caixa do governo, porém, evitou o desemprego. Eu acho que foi muito importante isso, nesse momento de transição que se está passando.
Eu queria...
mesmo com os shoppings abertos aí, o comércio, você vê as lojas de shopping, as lojas de alimentação em shopping, estão funcionando de meio-dia às 16 horas, 4 horas por dia, e sábado e domingo estão fechadas. Então, você vai ter aí uma força de trabalho reduzida, talvez a um quinto do que era o normal.
No caso, nos negócios do senhor, temos aqui no Espírito Santo, tem também estados do Nordeste. Como é que o senhor faria um panorama para a gente hoje, onde está mais flexível, assim, a economia está começando a respirar melhor?
Eu diria, por exemplo, São Luís, eu acho que São Luís teve casos mais graves do que o Espírito Santo, pelo menos é o que se vê na imprensa aí, e São Luís, hoje os shoppings estão abrindo de segunda a segunda, de meio-dia às 8 da noite. Belém do mesmo jeito. Teresina nem abriu ainda, o prefeito não quer saber, não vai abrir de jeito que não abre ainda até a primeira quinzena de julho. E no Espírito Santo nós temos com esse horário reduzido. Eu acho que ele poderia ser flexibilizado, é a minha opinião, logicamente, o governo deve ter suas razões para ter tomado essa atitude. Mas o shopping é muito seguro. Você tem controles, você pode controlar quem entra, você pode controlar a quantidade de gente que está no shopping, você tem fila que você coloca de 1,5 metro a 1,5 metro, tem aquela, todo mundo que entra, vê a temperatura, vê passar álcool gel nas escadas de tanto e tanto tempo, esse negócio todinho. Então é totalmente diferente do que um comércio de rua, que você não tem controle nenhum.
Doutor, a gente está conversando com o presidente do Grupo Sá Cavalcante, Dr. Walter Cavalcante. Dr. Walter, o senhor sabe que aqui na Band News os nossos ouvintes sempre participam da nossa programação, eles têm voz aqui ativa, né? E para quem não sabe também, a gente fala, a Band News faz parte do Grupo Sá Cavalcante, aqui no Espírito Santo. E tem um ouvinte aqui, eu acredito que o senhor já deve, nesses anos de profissão, ter topado com muito funcionário, muito prestador de serviço aí, que conversa com o senhor. Mas uma apareceu aqui agora conversando com a gente, que olha, eu fiquei surpresa, viu? Ele está contando aqui, o Marcelo Silva, há 20 anos, doutor Walter, foi ele que instalou os ar-condicionados splits na casa do senhor lá na aldeia. Olha isso. 20 anos. Há 20 anos, ele fala, fui eu que instalei os splits na casa da aldeia do Dr. Walter.
Que coisa. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a gente está encerrando já quase a entrevista, eu ia perguntar para o senhor, olhando para trás aí nesses 46 anos, qual o momento que o senhor olhou e falou, eu fiz uma coisa bem legal, eu ajudei a construir, construir parte da economia desse país. Teve algum momento, doutor Walter, que isso aconteceu?
Ah, claro. Várias vezes, Cacá, várias vezes. A sensação que mais mexe comigo é você, por exemplo, na véspera de inaugurar um shopping, você fica, eu pelo menos, uns 4 dias antes, eu fico dormindo 2 horas por dia. lá olhando aquela quantidade de operário, de gente ajudando a família. E no Shopping Tijuca, nós abrimos ele com uma dificuldade muito grande. Chegou no fim para inaugurar, o dinheiro já tinha acabado, uma confusão danada. Você tem uma ideia? Eu e meus filhos foi quem aparafusando as mesas da praça de alimentação para poder abrir o shopping. Vamos fazer aqui, não tem ninguém, faltou isso, faltou aquilo, não pudemos contratar mais ninguém. É assim que vamos, e ficou todo mundo lá pregando mesa, aparafusando mesa e colocando. E você vê aquilo à noite, aquele silêncio, aquela obra toda, e quando chega de dia, quando você inaugura o shopping, aquele povo entrando, aquele negócio, gerando a quantidade de emprego que gera o shopping, do tamanho do Tijuca, do Praia da Costa, mas é mais ou menos uma coisa de 2 a 3 mil empregos, quando você considera os empregos das lojas, do pessoal de limpeza, pessoal de manutenção e tudo. Então, isso dá uma alegria muito grande. Eu costumo até dizer para o pessoal, eles ficam olhando para mim assim, e é a pura verdade. Eu digo, eu prefiro ver uma coisa dessa funcionando desse jeito, com gente mexendo, um negócio vivo, do que olhar uma conta de banco e estar uma conta recheada de dinheiro.
Okay,
para mim dá mais prazer.
Então, tá bom. Vamos aqui terminar a entrevista, essa nossa conversa, desejando que a gente saia dessa história toda que a gente está vivendo o mais rápido possível, né? Tá complicada a situação, não?
Muito complicado. Mas não, vamos sair, vamos ter esperança. Eu acho que, vamos dizer, isso conscientizou o povo. E é o que eu te digo, tudo tem a janela boa. Tem a janela ruim, faleceram gente que perdeu familiares, isso é muito, muito triste, muito, muito, a gente ficar, eu estou aqui há 70 dias só no telefone, fazendo Zoom, fazendo isso, é uma loucura esse negócio. Agora, eu acho que tem a janela boa. Qual é a janela boa? Quantas e quantas pessoas estão sentindo que precisam de uma residência melhor, que precisam de mais espaço, que precisam de Antigamente a pessoa achava que não, estou aqui, não sei o que, eu saio de casa e tudo. Então você vê agora que a convivência dentro de casa foi uma coisa importante. Então isso é uma janela para quê? Para você fazer empreendimentos com boa área de lazer, com apartamentos mais confortáveis e tudo.
Ok, então agradecendo muito a participação aqui de Walter Cavalcante. Eu só ia fazer uma pergunta, e aí é uma curiosidade pessoal. O nome do senhor é Walter de Sá Cavalcante Júnior. E do seu filho, e existe essa confusão, é muito comum, não tem o Júnior. Por que é isso?
Rapaz, eu tinha uma mania de querer facilitar as coisas. E meu pai era Walter de Sá Cavalcante. Meu pai faleceu muito cedo, com 38 anos de idade. Era deputado federal do Rio de Janeiro, na época o tinha Brasília, e eu tinha 4 anos e meio quando ele morreu. E quando o meu primeiro filho foi o Leonardo.
Uhum.
E eu não coloquei Walter porque tem uma superstição lá no Ceará, quando você bota o nome do primeiro filho, o seu, você morre cedo. Aí eu fiquei com medo, né? Aí, quando veio o segundo, eu coloquei que foi o Valdir. Aí eu digo, mas não vou colocar neto, não, vai ficar muito grande. Vou botar só Walter de Sá Cavalcante. Rapaz, foi o maior arrependimento da minha vida. É uma confusão tão grande, cara. Não sei, é Walter de Sá Cavalcante, é isso, é aquilo. Você chega, vai viajar, eu sempre viajo com a família, junto, a gente. Quando os tempos estão bons, agora não, né? Mas quando os tempos melhoram, a gente viaja a família toda reunida. E isso é muito bom. E eu nunca me esqueço. Como é que está o tempo ainda? Posso contar?
Tá, lógico, pode contar.
Aí eu me lembro bem, teve uma convenção da Band lá no interior da Bahia, naquele hotel. Não, o nome do hotel.
Comandatuba?
Transamérica.
Comandatuba.
E aí eu estava lá e tudo. E aí encontrei o Johnny Saad, e o Valtinho estava também. Encontrei o Johnny e tudo, aí ele chegou, aí veio uma assessora dele, E aí, doutor Val, tudo bem? Eu digo, tudo ótimo, não sei o quê, um hotel maravilhoso, está gostando das acomodações? Eu digo, maravilhoso, tudo ótimo, não sei o quê. E o brinde, o senhor gostou? Eu digo, ah, adorei, ficou perfeito em mim. Aí ele olhou assim para mim, perfeito do senhor? Eu digo, ficou. Eu não estou entendendo. Aí eu disse, não, não é um roupão? Eu recebi, está muito bom. Aí ela disse, não, tem alguma coisa errada. Aí o João virou e disse, é raro o quarto volta, não sei o que é que pode, não sei o que, pererê. Aí fomos apurar. Conclusão, o Valdir estava numa suíte, 3 vezes o tamanho do meu quarto, cheio de brinde, frigobar, som 3D, não sei mais o que, e eu ganhei o roupão, né? Aí eu buzinei no quarto dele, chega lá, tava ele quieto, calado, cheio de coisa do quarto. Aí eu digo, Valdir, os brindes você pode até ficar, mas o quarto vai ficar sou eu, vai lá pro meu.
Tá ótimo. Porque essa confusão realmente deve acontecer para quem não sabe o que eu estava falando. É isso, o sobrenome do pai acaba sendo Júnior e o filho, Walter Cavalcante, ficou sem o Júnior, ficou uma coisa invertida. Muito obrigado pela entrevista, bom dia.
Obrigado a vocês aí, boa sorte aí e vamos em frente aí, ver se a gente consegue sair dessa pandemia o quanto antes aí e com saúde e com vontade de realizar mais coisas.
Tá aí, tá ótimo. Bom dia e vamos continuar aí segurando essa quarentena, né? Mais um tempinho. Vamos ver até onde ela vai. Um abraço.
Um abraço, Letícia. Tchau.
Um abraço, doutor Walter. Ótima semana.